Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias 7:7. Eu, porém. O profeta começa esse verso com uma adversativa. Israel estava moralmente corrompido e nada havia mais que se esperar de bom. Ele, porém, andava com Deus. Ao olharmos para o que se passa ao nosso redor, vemos uma situação muito semelhante à de Israel na época do profeta Miqueias. São poucos os piedosos, aqueles que se submetem a Deus. Poucos os retos e muitos os que espreitam para derramar sangue. A violência está nos pensamentos, nos lábios e nas atitudes. Odeiam por causas desconhecidas e agem por causas descabidas. Buscam o mal diligentemente como quem estuda profundamente, até conseguirem executar seus maus intentos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Isaías 59:7. O juiz aceita suborno para inocentar os culpados e condenar os inocentes. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. Miqueias 7:4. No entanto, o dia anunciado por Jesus está às portas, e eles ficarão confundidos e clamarão, desejando que os montes caiam sobre eles. Lucas 23:30. Enquanto não chega o grande dia, os piedosos têm de se acautelar, pois não podem confiar no amigo, nem no companheiro e nem em seu próprio cônjuge, porque haverá um tempo em que os cristãos serão traídos pelos pais, irmãos e filhos. Lucas 21:16. Pois o filho desprezará o pai, a filha se levantará contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Miqueias 7:6. O cristão, porém, olhará para o Senhor e esperará no Deus da sua salvação, porque Deus o ouvirá. Deus ouvirá as súplicas dos cristãos e verá a injustiça pela qual passam e vingará o sangue de todos os mártires desde Abel o justo. Mateus 23:35. Muitos poderão dizer que vingança é uma palavra pesada para estar na boca de um cristão. Mas o que eles sentem não é o peso da palavra por acharem que ela não é adequada a ser proferida pelos santos, e sim porque a temem. E temem porque sabem que sofrerão a vingança do guarda fiel dos santos, porque a vingança pertence ao Senhor. Deuteronômio 32:35. Os ímpios temem a palavra vingança, porque o Senhor é fogo consumidor. Hebreus 12:29. E por mais que suas teologias libertárias lhes recite nos ouvidos como um mantra que Deus é amor, e por ser amor jamais criaria um lugar de tormento eterno para castigar os ímpios, a simples existência de Deus os torna culpados. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos 1, 19-20. O mundo está à beira do abismo. Ele estica os pés para dar o derradeiro passo e ignora todos os avisos que Deus tem dado pela boca de seus profetas desde Noé. O mundo rejeita os sinais e sequer é capaz de aventar a hipótese de que esses que ele chama de loucos possam estar certos. A corrupção moral tomou conta do mundo como tomou conta da Israel dos tempos de Miqueias. Os homens odiosos detestam qualquer semelhança a Deus e tentam destruir a todo custo cada mandamento do Senhor. Mas enquanto dizem, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, o Senhor zomba deles, e na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Salmos 2, 3-5. Deus os confundirá e não se entenderão como fez na Torre de Babel, e que desde então as relações humanas estão sempre na corda bamba, porque eles mesmos sobem nela, para caírem em seguida, pois rejeitaram os avisos. Os tempos caminharam desde Miqueias, e passando pelo apóstolo Paulo, ouvimos-lo dizer a Timóteo: tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. 2 Timóteo 4:5. Entre Miqueias dizendo eu, porém, e Paulo dizendo tu, porém, passaram-se cerca de 700 anos, e entre Paulo e os dias atuais passaram-se cerca de 2000 anos. Agora temos de ouvir essa tão grande nuvem de testemunhas que viveram antes de nós e foram santas diante de Deus, e dizer a nós mesmos: nós, porém, olharemos para o Senhor e esperaremos no Deus da nossa salvação. O nosso Deus nos ouvirá, como ouviu os santos de todas as épocas. Em meio a esse mundo ao qual nenhum cristão pertence, nós, porém, sejamos sóbrios em todas as coisas, suportemos as aflições, façamos o trabalho de um evangelista, cumpramos cabalmente o nosso ministério. Temamos a Deus e guardemos os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12:14.